Bem-vindos ao podcast do Digital, o suplemento de tecnologia do Jornal Público.
O comércio eletrónico em Portugal é o destaque do suplemento digital de 9 de novembro. Esta é a 8ª edição do podcast. O meu nome é Ana Ruth Silva. Comigo vão estar o Pedro Ribeiro, Inês Sequeira e o João Pedro Pereira. Inês, em Portugal ainda se compra pouco na internet?
Ainda se compra muito pouco, mas compra-se cada vez mais. O ritmo de crescimento tem sido muito elevado. Em 2001 não passaram de 166 mil os internautas portugueses que fizeram compras pelo menos uma vez nesse ano. E em 2006, de acordo com a Associação de Comércio Eletrónico, já eram 1 milhão de portugueses que pelo menos uma vez fizeram uma transação eletrónica.
E foram comprar o quê?
Os produtos mais comprados, em termos de valor, são claramente os produtos informáticos. Mas as viagens também vêm em segundo lugar, são produtos muito comprados, obviamente, agora com o surgimento cada vez maior das low cost, as companhias aéreas apostam todas muito na internet, os hotéis, etc. E em terceiro lugar, curiosamente, são alimentação e bebidas. Talvez devido a sites como os dos hipermercados, há muitas pessoas que já não estão para ao fim de semana se deslocarem para o supermercado, preferem comprar pela rede.
Isto quer dizer que se compra mais em sites portugueses do que propriamente em sites internacionais?
Sim, especialmente na parte de restauração, de bebidas, etc. Supera os 90% em termos de valor as compras que se fazem em sites portugueses. Depois, noutros setores, como produtos de informática, jogos, coisas do género, anda por volta dos 60%, mas sim, os sites portugueses estão claramente em predominância.
Ora, quando estamos a falar de comércio eletrónico, estamos a falar da versão, vá lá, canónica do comércio eletrónico, que
exatamente.
É uma pessoa vai a um site, encomenda uma coisa, manda-lhe essa coisa por correio ou entrega-lhe em casa. Não inclui compras por telemóvel?
Não. Tem que haver uma definição que seja comparável com outros países. E isso mesmo é o que diz o presidente da Associação de Comércio Eletrónico, que se chama Alexandre Nilo Fonseca. Ele diz que em Portugal, por exemplo, já há muitas compras de toques de telemóveis, de jogos que podiam ser incluídas neste comércio eletrónico e não são, e os portugueses também fazem muita utilização do sistema multibanco, que ele próprio podia ser considerado uma intranet, mas que também não é considerado nestas contas que a associação faz.
Por outras palavras, pagar os impostos pelo multibanco ou comprar vocês para a telemóvel
não
entra nestes números.
E nesse aspecto, os portugueses muitas vezes até estão mais desenvolvidos do que noutros países da Europa. O sistema multibanco cá em Portugal desenvolveu-se muito mais cedo do que noutros países, como a Alemanha, por exemplo, a Espanha, a Inglaterra.
Tu também descobriste uns dados interessantes do Eurostat.
Sim, de acordo com o Eurostat, em Portugal, no ano passado, pelo menos foram 5% dos portugueses entre os 16 e os 74 anos que fizeram compras pelo menos uma vez no espaço de 3 meses pela internet. Portugal fica em 16º lugar na Europa 27. 27, que inclui também mais dois países, a antiga República Jugoslava da Macedónia e a Noruega.
O João Pedro Pereira foi à procura de negócios diferentes na internet.
Sim, fui descobrir dois sites que vendem produtos que normalmente não associaríamos a comércio eletrónico. Normalmente quando pensamos em comércio eletrónico pensamos, por exemplo, em comprar livros ou em comprar tecnologia. Neste caso estamos a falar de comprar peixe fresco e verduras campestres, que são dois sites portugueses cuja única atividade é vender pela net este tipo de produtos e garantem que as coisas chegam frescas à casa dos consumidores.
Presumo que, ao contrário da Amazon, eles não enviam os produtos pelo correio.
Não enviam pelo correio. Têm um sistema de transportes, ou fazem isso em outsourcing com uma empresa, nas devidas câmaras frigoríficas, e chega à casa, em princípio, em bom estado.
A Itália quer criar uma nova lei de atividade editorial que inclui a internet e o tema está a provocar alguma controvérsia entre os bloggers.
Sim, a começar por um blogger muito conhecido em Itália e fora de Itália porque escreve um blog em inglês, que é o Beppe Grillo, que é também ativista político. Todos eles, ou muitos dos bloggers italianos, estão muito preocupados com a evolução que a lei vai ter na Itália, porque o que o governo italiano está a querer definir é realmente o que é que são produtos editoriais na internet. ainda está muito, muito por perceber o que é que vai sair da nova lei, que ainda está neste momento no Parlamento, mas o que eles receiam é que um bloco, por exemplo, como o do Beppe Grillo, passe a estar inscrito num registro nacional de comunicação social, provavelmente terá de pagar taxa, ainda não sabe muito bem, e vai estar provavelmente sujeito às leis do Código Penal italiano que se aplicam também à comunicação social.
Parte da confusão é que não se percebe muito bem a que é que este cadastro e esta obrigação de pagar impostos se aplica. Se aplica só a blogs de nomeada como o do Beppe Grillo, se é todo o tipo de blogs que um cidadão italiano, nem que seja um blog sobre Teletubbies feito por uma grisinha de 6 anos.
Pronto. É assim, o governo italiano diz que não quer calar a boca aos internautas e que os miúdos que fazem blogs não têm que se preocupar. Mas, ao mesmo tempo, diz que quem vai definir quem irá ser abrangido por esta lei será a Autoridade da Comunicação em Itália. Ou seja, estão a deitar a batata quente para...
Mas
para
vai definir coisa. Como? Blog a blog?
Nunca será possível. Irá definir uma das distinções que eles pretendem fazer é entre blogs para uso coletivo e blogs para uso particular. Só que um blog normalmente será para uso coletivo, não é?
Eles disseram como é que vão definir um blog, como é que vão distinguir um blog de uma página pessoal de outros sites.
Não, portanto, não, nada disso.
Eles não têm nada definido, portanto.
Tudo isso está ainda muito por definir. Neste momento estará nas mãos da Autoridade da Comunicação, a Itália.
Quer dizer, tendo em conta a proliferação de blogs, blogs que nascem todos os dias, a facilidade em criá-los, os fins completamente díspares, não é uma lei que não faz grande sentido, parece.
Há um professor de jornalismo em Roma, que é também jornalista, que é britânico, e que escreveu um artigo no Times Online que chama isto um ataque geriátrico aos bloggers, porque o que ele diz é que os políticos italianos andam todos na casa dos 70, 80 anos, não percebem nada de internet.
Estão assustados
com a possibilidade que a internet dá, no fundo, de seguir e responsabilizar aquilo que os políticos fazem no país.
Portanto, é normal. Os políticos assustados com pessoas que possam falar deles e chegar a muita gente.
Neste caso, estarão a tentar encontrar uma forma de calar ou de silenciar esses políticos, isto de acordo com o jornalista.
Eu, se calhar, não seria tão cínico. Eu diria apenas é que há uma preocupação dos políticos, e aqui também, com a hipótese de a internet ser o faroeste, de toda a espécie de calúnias e difamações e etc. ser...
Esse conceito de internet como faroeste é muito interessante, mas acho que já está um bocadinho ultrapassado.
Já existem leis que regulam essas coisas. Já existe uma diretiva europeia que já foi...
Mas cada país tem uma interpretação um pouco diferente.
É, a verdade é que nem todos os países transpuseram para a legislação a lei da mesma forma, e por isso isto muitas vezes dá origem a interpretações diferentes, mas... A verdade é que, por exemplo, em Portugal, se houver comentários caluniosos num blog, e se o dono do blog ou o responsável do blog for avisado, em princípio terá de retirar os comentários.
E pode ser responsabilizado, mesmo que seja um blog anónimo, há a possibilidade de ser identificado.
Sim,
e lá está. E a internet já não é um faroeste, é muito fácil responsabilizar as pessoas que escrevam ou publicam o que é que seja na internet.
O endereço IP... mas muitas vezes os comentários também podem ser postos através de um cibercafé.
Sim, há formas relativamente simples
é
de criar coisas anónimas na internet. Mas
de qualquer
temos que
forma,
pensar...
não existem casos ainda decididos em Portugal a este nível especificamente, por isso ainda não há jurisprudência, ainda é difícil perceber como é que vão ser julgados casos destes.
Apple já lançou o novo sistema operativo e o João já o testou.
É verdade, já passei uns dias com o Leopard, o novo sistema da Apple, que foi lançado no meio de uma grande expectativa. Tem, de facto, novidades interessantes. Tem argumentos de peso para quem, por exemplo, estiver a pensar mudar para este sistema agora. Um deles é a Time Machine, que é muito interessante porque permite fazer backups automáticos horários de toda a informação do computador, de maneira que reduz de forma muito, muito significativa a possibilidade de perdermos um documento importante, e é literalmente possível quase viajar no tempo através dos nossos ficheiros e recuperarmos ficheiros antigos. Mas também é um sistema que tem, a meu ver, algumas falhas e que não vai entusiasmar muito, pelo menos para já, quem já usa a versão anterior. Ou seja, parece-me que é um sistema mais adequado para quem eventualmente estiver a pensar dar o salto para esta plataforma do que para quem tiver o sistema anterior. Isto porque as primeiras semanas não correram particularmente bem, houve problemas na atualização do sistema, problemas na instalação, alguns utilizadores a queixarem-se. Um ecrã azul da morte, exatamente, Pedro, que é um erro típico do Windows e que aconteceu nos Macs. Eu também tive problemas a fazer a atualização do meu sistema. Há mais questões, já...
Já existem vírus também para o Apple?
Não, os vírus para os sistemas da Apple são muito poucos e não é uma grande preocupação da maioria dos utilizadores, mas há de facto problemas de segurança relatados, por exemplo, com a Firewall, que não estará tão segura como a das anteriores versões. O que me parece a mim é que quem estiver a pensar gastar os 129€ que este sistema custa, faria melhor em esperar mais algum tempo, até a empresa ter resolvido estes primeiros problemas, estes problemas iniciais, e fazer um lançamento de uma versão mais, um pouco mais polida.
De qualquer forma, tal como se poderia aplicar ao Vista, uma pessoa normalmente não compra um sistema operativo. Compra um computador e esse computador vem com o sistema operativo. Só um utilizador muito, muito avançado é que sentirá necessidade de, tendo já um computador e não tendo intenção de comprar outro, ir atualizar o sistema
operativo. Não, eu diria que muitos utilizadores de Macs atualizam o seu sistema operativo e compram, de facto, o sistema para o atualizar.
Bom, mas de qualquer forma, gastar 129€ num sistema operativo não será mesmo só para uma franja muito minúscula de utilizadores.
Eu não tenho certeza disto, mas eu penso que tu estavas a pensar em atualizar o teu sistema, ou pelo menos pensaste em comprar o Leopard. Não creio. Eu creio que os utilizadores dos Macs gostam muito dos seus computadores e da sua plataforma e muitos deles estão dispostos a investir para conhecer as novidades e para terem o meu sistema atualizado. As primeiras vendas correram muito bem, pelo menos foi o que a Apple disse em conferência de imprensa esta semana. O que me parece é que, a não ser alguém que tenha muito boas razões para usar este sistema, e há de facto algumas boas razões para usar, pode esperar mais umas semanas, mais um mês ou dois, o tempo que for necessário para a Apple resolver estes pequenos primeiros problemas que foram notados.
Para a semana vamos explicar como calar os telemóveis. E terminamos aqui mais uma edição do podcast. Pode ler-nos todos os sábados em papel, consultar-nos todos os dias em digital.publico.pt e escrever-nos para o e-mail digital@publico.pt. Até para a semana!